A partir de agora, programa Palavra Viva, com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. 7 de setembro, Dia da Pátria. Desde a infância conheço a bonita página que Olavo Bilac dedicou a ela, dizendo: ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta. A natureza aqui perpetuamente em festa é um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que vida há no chão, vê que vida há nos ninhos que se balançam no ar entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas onde impera, fecunda e luminosa, a eterna primavera. Boa terra, jamais negou a quem trabalha o pão que mata a fome, o teto que agasalha. Quem com seu suor a fecunda e umedece, vê pago o seu esforço e é feliz e enriquece. Criança, não verás país nenhum como este. Imita na grandeza a terra em que nasceste. Sabíamos de cor e recitávamos com o mesmo cor, isto é, com o mesmo coração. Ainda hoje me emociono com este poema. Criança, ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. E vem-me à memória o que ensinava São Luís Orione, fundador do pequeno Cotolengo, que morreu em 1940. O amor da pátria está entre os mais sagrados amores. Cristo Jesus chorou por Jerusalém. Chorou porque amava sua nação. Péricles, orador e estadista ateniense, viveu nos anos 400 antes de Cristo. Em 430, homenageou soldados mortos na Guerra do Peloponeso com este célebre discurso fúnebre: a nossa Constituição não imita as leis dos estados vizinhos. Em vez disso, somos um modelo para os outros. O governo favorece a maioria em vez de poucos. Por isso é chamado de democracia. Se consultarmos a lei, veremos que ela garante justiça igual para todos em suas diferenças. Quanto à condição social, o avanço na vida pública depende da reputação de capacidade. As questões de classe não têm permissão de interferir no mérito. Tampouco a pobreza constitui um empecilho. Se um homem está apto a servir ao Estado, não será tolhido pela obscuridade da sua condição. Estes não são os únicos pontos pelos quais a nossa cidade é digna de admiração. Cultivamos o refinamento sem extravagância e o conhecimento sem efeminação. Empregamos a riqueza mais para o uso do que para a exibição. E situamos a desgraça real da pobreza não no reconhecimento do fato, mas na recusa de combatê-la. Diferentemente de qualquer outra comunidade, nós, atenienses, consideramos aquele que não participa de seus deveres cívicos não como desprovido de ambição, mas sim como inútil. Ainda que não possamos dar a origem à política, em todo caso podemos julgá-la. E em vez de considerarmos a discussão como uma pedra no caminho da ação, a consideramos como uma preliminar indispensável de qualquer ação sábia. Em resumo, afirmo que, como cidade, somos a escola de toda a Grécia. A minha tarefa agora terminou, e pelo menos em palavras as exigências da lei foram satisfeitas. Em se tratando de uma questão de feitos, aqueles que estão sendo enterrados já receberam uma parte das homenagens. Quanto ao resto, os filhos do sexo masculino serão educados às expensas públicas até alcançarem a idade adulta. Assim, o Estado oferece um prêmio valioso, a grinalda da vitória nesta corrida de bravura, para recompensar tanto os que caíram quanto os que sobreviveram. Pois quanto maiores as recompensas do mérito, melhores serão os cidadãos. Vamos transpor algumas palavras de Péricles para a nossa pátria amada e vejamos se ela é assim ou como poderia ser. Disse Péricles: somos um modelo para os outros. Nossa pátria, o Brasil, é modelo para os outros? O governo favorece a maioria em vez de poucos. A lei garante justiça igual para todos. O avanço na vida pública depende da reputação de capacidade. Que bela pátria! A pátria ateniense de Péricles. Alexis Carrel, cirurgião e escritor francês, falecido em 1944, deixou escrito que o senso moral é mais importante que a inteligência. Quando ele, o senso moral, desaparece de uma nação, toda a estrutura social começa a se abalar. John Fitzgerald Kennedy, que foi presidente dos Estados Unidos, ensinou que se conhece uma nação pelos homens que produz, mas também por aqueles dos quais ela se lembra e venera. Neste nosso Dia da Pátria, Dia do Brasil, da pátria brasileira, de que homens que a construíram nós nos lembramos? E como os veneramos? Foi como estudante universitário que conheci o discurso que Rui Barbosa pronunciou no Colégio Anchieta, em São Paulo, em dezembro de 1903, discurso que nunca mais esqueci. É belo. Extraio trechos. Os mais formosos nomes padecem deturpações de sentido atrozes. Mas dessas fraudes blasfemas, nenhum sofreu maiores torturas que o de patriotismo. não vos iludais com essas falsificações abominandas. O sentimento que divide, inimiza, retalia, detrai, amaldiçoa, persegue, não será jamais o da pátria. A pátria é a família amplificada, e a família divinamente constituída tem por elementos orgânicos a honra, a disciplina, a fidelidade, a benquerença, o sacrifício. Nada mais natural que o amor à pátria. A pátria não é ninguém, são todos. E cada qual tem no seio dela o mesmo direito à palavra, à ideia, à associação. A pátria não é um sistema, nem uma seita, nem um monopólio, nem uma forma de governo. É o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos antepassados, a comunhão da lei, da língua e da liberdade. Os que a servem são os que não invejam, os que não infamam, os que não conspiram, os que não sublevam, os que não desalentam, os que não emudecem, os que não se acovardam, mas resistem, mas ensinam, mas esforçam, mas pacificam, mas discutem, mas praticam a justiça, a admiração, o entusiasmo. Porque todos os sentimentos grandes são benignos e residem originariamente no amor. É um discurso longo e profundo, o de Rui Barbosa. Dele ainda retiro este trecho final. Não sei conceber o homem sem Deus, e ainda menos acreditar na possibilidade, atual ou vindoura, de uma nação civilizada e ateia. No Deus Conosco, de setembro de 2011, a motivação inicial era esta, que serve igualmente para este dia 7 de setembro de 2025 e sempre. Apresentemos nossa oração ao Senhor neste dia da nossa pátria, para que nela haja harmonia, paz e justiça. Ela deve ser amada por nós e por isso, como cristãos e cidadãos, não devemos deixar que sejam tomadas decisões contrárias à dignidade humana, como as injustiças, o favorecimento de interesses particulares, decisões políticas que privilegiem grupos ou pessoas e permitem corrupções. Nosso grito é em defesa da vida e da dignidade de nossa terra e de quem a governa. Rezemos pela nossa pátria. Ó Deus, que organizais todas as coisas com admirável providência, acolhei as súplicas que fazemos pela nossa pátria, para que sejam consolidadas a concórdia e a justiça pela sabedoria dos governantes e a honestidade do povo, trazendo-nos paz e prosperidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Feliz é todo aquele que vive em paz na sua pátria. Imensas multidões, imensas, no entanto, são perseguidas, são expulsas de suas terras, sofrem torturas, são enganadas e escravizadas e choram de dor por si e por seus filhos. O Salmo 137 mostra o drama do povo exilado depois que Jerusalém foi destruída e incendiada. Longe da cidade santa, não podem esquecer-se da pátria. E o salmista escreve nos versículos 1, 5 e 6. Na beira dos rios da Babilônia, nós nos sentamos a chorar. Se eu te esquecer, Jerusalém, fique paralisada a minha mão direita. Minha língua fique colada ao paladar se eu perder tua lembrança, se eu não puser Jerusalém acima de qualquer outra alegria. Penso então nas aflições de Nossa Senhora e de São José, que para salvar o menino Jesus da fúria de Herodes, tem que fugir de noite para o Egito, deixando sua pátria. Penso igualmente na alegria do retorno, quando o anjo manda José voltar para sua terra, junto com seus dois tesouros, Maria e Jesus. No último capítulo da carta aos Hebreus, capítulo 13, no versículo 14, São Paulo lembra que não temos aqui cidade, pátria permanente, mas estamos à procura da que está para vir. São José Maria Escrivá como que acrescentou: o céu é nossa pátria definitiva. São Charles de Foucault, no livro Viajante Noturno, escreve assim, tão bonito: somos peregrinos, forasteiros no mundo. Os peregrinos dormem em tendas, às vezes atravessam desertos, mas o pensamento da pátria faz com que tudo esqueçam. Sim, é mesmo verdade que estamos numa terra estranha aqui neste mundo. Sejamos viajantes noturnos em busca da aurora, permanecendo estrelas que brilham para todos os que na noite buscam a luz. Não é só um patriotismo terrestre, este aqui já é um patriotismo celeste. Que beleza! E Monsenhor Ascânio Brandão, no Breviário da Confiança, ajuda-nos a refletir escrevendo: tudo nos indica, de fato, que aqui não temos moradia permanente. Somos peregrinos, viajores, com destino ao porto da eternidade, à morada do céu. A Igreja nos chama viajante, caminhante. A Sagrada Eucaristia da São Tomás de Aquino, no nome de Pão dos Anjos e Pão dos Viajantes. Peregrinos em terra estranha, no exílio, longe da verdadeira pátria, que podemos esperar senão amarguras, desprezos e lágrimas? Pode alguém ser feliz no exílio? Na Salve Rainha gememos, a vós bradamos os degredados filhos de Eva. Só depois do exílio é que Maria nos há de mostrar Jesus, bendito fruto de seu ventre. Já que somos peregrinos, por que procurar loucamente na terra uma felicidade que não existe? Se um peregrino, em viagem para sua pátria, onde o esperam os pais ricos e carinhosos, os amigos, a paz e a fortuna, se deixasse ficar pelas estradas e se metesse por estradas tortuosas, em busca de aventuras e tesouros fantásticos que só existem na imaginação e na lenda, não seria louco e não se perderia? Ah, somos também assim. E nossa loucura é maior porque se trata da verdadeira pátria e dos tesouros imperecíveis da vida eterna. Santo Agostinho completa: ó Senhor, enquanto vivemos no corpo, somos uns exilados longe de vós. Não ama a pátria quem acha encantos no exílio. Desde agora pressinto a doçura da pátria e experimento a amargura do exílio. Tudo que fora de vós tenho não tem doçura para mim. Pitágoras, filósofo e matemático grego do século VI a.C., professava moral elevada e obrigava os seus discípulos a viver austeramente. Obrigado a abandonar a ilha de Samos, onde nascera, emigrando para a Magna Grécia, num texto, talvez o mais amargo da literatura grega, soube traduzir a angústia do migrante escrevendo: ao deixares a tua terra, afastas o olhar das fronteiras que te viram nascer. Juscelino Kubitschek foi presidente do Brasil de 1956 a 1961. Construiu Brasília e fez a pátria avançar. Em 1964, teve que ir para o exílio, vivendo em um pequeno apartamento em Paris, não sem ajuda dos amigos. Dia desses vi documentário a respeito e me comovi com a sua dor e a sua amargura, embora ele continuasse a sorrir e a ser otimista. E também me lembrei de Vinícius de Moraes, diplomata, poeta e compositor, falecido em 1980. No livro Vinícius de Moraes, Poesia Completa e Prosa, da editora Nova Aguiar, editado em 1998, no Rio de Janeiro, ele estampa sua amargura e diz: a minha pátria é como se não fosse. É íntima doçura e vontade de chorar. Uma criança dormindo é minha pátria. Por isso, no exílio, assistindo dormir meu filho, choro de saudades de minha pátria. Se me perguntarem o que é a minha pátria, direi: não sei. De fato, não sei. Mas sei que a minha pátria é a luz, o sol e a água que elaboram e liquefazem a minha mágoa em longas lágrimas amargas. Vontade de beijar os olhos de minha pátria, de niná-la, de passar-lhe a mão pelos cabelos. Vontade de mudar as cores do vestido, auriverde, tão feias, de minha pátria. De minha pátria sem sapatos e sem meias, pátria minha, tão pobrinha. Fonte de mel, bicho triste, pátria minha, amada, idolatrada, salve, salve. Que mais doce esperança acorrentada ao não poder dizer-te: aguarda, aguarda, não tardo. Pátria minha, A minha pátria não é florão, nem ostenta lábaro, não. A minha pátria é desolação de caminhos. A minha pátria é terra sedenta e praia branca. A minha pátria é o grande rio secular que bebe nuvem, come terra e urina mar. Não te direi o nome, pátria minha. Teu nome é pátria amada, é pátriazinha. Não rima com mãe gentil. Vives em mim como uma filha, que és uma ilha de ternura. A ilha Brasil, talvez. Agora, chamarei a amiga Cotovia e pedirei que ela peça o rouxinol do dia, que peça ao sabiá para levar-te ligeiro este avigrama. Pátria minha, saudades de quem te ama. Vinícius de Moraes. Não está aqui todo o texto de Pátria Minha, está quase todo. Mas como é ao mesmo tempo belo e doído. Como é belo e doído este texto de Vinícius de Moraes, escrito a partir do exílio. Pátria Minha. Não te direi o nome, pátria minha. Teu nome é pátria amada, é pátriazinha. Vives em mim como uma filha, que és uma ilha de ternura. A ilha Brasil, talvez. Então somos o hino nacional, que tem letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
Nossa vida no teu seio, mais amor. Ó, pátria amada, e honrada.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.